Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre, e será que nós teremos Pokémon Escarlate e Violeta?
E eu sou o Luca, e gato maconha. Simplesmente, gato maconha.
É isso, acho que o Luca quer acabar com o podcast hoje, né?
Não, mano, o Pokémon canonizou o gato maconha.
O Luca jogou a classificação indicativa do Project NCast 18 mais, assim, em menos de 2 minutos.
Não, e daqui a pouco vai ter informação sobre o Pokémon Master Sex. Assim, já desandou. Já meu tá num Deus. Ponto que a gente desapegou de que a gente tem um padre aqui. Ai, pai amado. Eu sou o Zé, e essa Pokémon Presents foi realmente um presente.
Não, nossa, não, Zé, não.
De nada.
O Zé voltou com o pavê.
Então, não, sim. Tô aqui pra isso, tô aqui pra manter o nível lá em cima. Ou lá embaixo, depende do ponto de vista.
Meu Deus. Bem, gente, nós estamos aqui para poder falar justamente do último evento aí de Pokémon. Teve muita coisa anunciada, muita coisa boa. E para isso, a gente trouxe a nossa querida Ana, especialista em Pokémon, para poder falar com a gente. Seja bem-vinda, Ana.
Obrigada, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Coelho, eu sou jornalista. E eu tô muito feliz de estar aqui gravando para falar do meu assunto favorito no mundo. Quem me acompanha sabe que Pokémon é uma das coisas mais importantes da minha vida, então eu tô muito feliz com esse convite. Muito obrigada, e eu também tô sem reação para todos os comentários da introdução. Eu não sei o que vai ser, o que vai pra edição final, mas eu estou chorando.
É chocante.
Meu Deus. O que importa é que ela tá aqui para poder discutir com a gente esses grandes anúncios de Pokémon. Então, roda a vinheta. No último domingo, dia 27, mais especificamente, domingo de carnaval, um dia muito improvável, dona Pokémon Company veio com um evento que surpreendeu, acho que todo mundo, né? Um Pokémon Presents, eu acho que ninguém tava esperando isso. Esperava, sim, o evento por ser o Pokémon Day, né? Que, aliás, é Pokémon Day por causa de quê? Eu fiquei em dúvida.
Porque é o lançamento do primeiro jogo de Pokémon.
Primeiro. Então, 25 anos.
26 agora.
26, ah, verdade, é. 26, 25 foi ano passado.
Então, bateu no domingo, acabou mantendo a data, eu achei isso legal e tudo, mas eu confesso que eu não gostei muito porque dia de domingo pra mim é complicado, né? Todo mundo sabe, o padre trabalha muito dia de domingo, então eu não pude assistir nada ao vivo. Eu fiquei sabendo dos anúncios simplesmente entre um intervalo de uma missa ou outra, e isso foi um pouquinho complicado porque eu tava no hype lá em cima e não podia fazer nada.
Caraca, que absurdo. O padre com a Bíblia aberta e o celular no meio com o Pokémon Presents passando. Olha, que absurdo.
Não. Eu, como eu falei, do intervalo de uma pra outra. Foi no intervalo de uma pra outra. Então, não descumpriu as minhas obrigações por conta de Pokémon, não. Tá? Então... Mas, assim, antes da gente chegar naquilo que todo mundo quer falar, a gente já sabe, que é o anúncio dos novos jogos, vamos dar uma passadinha meio rapidinho sobre aquilo que foi anunciado? Pode ser?
Vamos lá, então.
Puxa pra gente, Zé, aí, o que foi anunciado? Porque eu, como disse, eu só peguei picado, eu não peguei o evento.
Então, de cara teve o lance de Alola, né? Porque não tem Alola no Pokémon GO ainda. Eles não terminaram nem a sexta geração do Pokémon GO ainda. Tem um monte de
faltando. É uma bagunça, né, mano?
É, isso que eu ia falar. Pokémon GO é uma bagunça, né, gente? Não tem região, né? É mundial tudo ali, né?
Eles Nossa, minha mãe reclama todo dia, que toda hora parece só as mesmas coisas. E aí, eles botaram a Alola. Aí, já agora, já estão tendo alguns Pokémon, já tem os três iniciais, já estão disponíveis pra pegar. O O Trumbique já tá disponível pra pegar, que é o passarinho. Os... Eu esqueci o nome daquele que parece o Donald Trump, já tá disponível pra pegar aquela também.
O coqueiro voltou pro jogo.
Ah, o executor de Alola voltou na mesma hora. Luca perdeu ali a real, né? Assim.
Isso aqui. Não, eu tô brincando, gente.
O padre é famoso agora, eu posso fazer o que eu quiser.
É, então, o padre agora tá liberado aqui.
O padre é pop. E aí, e teve isso, né? Eles já mostraram, foi rapidinho, foi só um teaserzinho rápido, que foi a praia com um coqueiro, e aí veio uma pena do Rowlet e colou no coqueiro. Show de bola, Pokémon GO, com a Alola agora. Aê.
Mano, eu só queria falar que mal tinha a Alola, mal tinha anunciado... No primeiro ou no segundo dia, não me lembro, eu fui lá no Pokémon GO, eu vi o Furipe, ele já tava com... Como que chama? Nossa, me fugiu o nome daquele...
Rockruff, Shiny?
Não, aquele que entrou no Smash, aquele gato adulto.
Ah, lá. O Incineroar.
O Incineroar. E o Furipe já tava com o Incineroar lá e tava torado. Eu falei, meu Deus do céu, gente, que isso?
Pois é, meu Deus.
É o Furipe.
É rápido no gatilho. Isso aí, porque a comunidade do Pokémon GO, gente, é frenética, é impressionante.
Aliás, eu não tenho Zé, viu? Não tenho Zé, não. Denúncia.
Pode adicionar, quem vai jogar contigo é minha mãe. Minha mãe joga o dia inteiro na minha conta, pode adicionar.
Aliás, Ana, você joga Pokémon GO?
Muito raramente, assim. Não, é, cara, o meu dedo não funciona nesse jogo, tipo... Eu não consigo jogar Pokéball direito. Então, eu acho que lá atrás, assim... É, o meu celular também não era muito bom, na época que lançou o Pokémon GO. Então eu só abria de vez em quando. E eu criei esse hábito de, tipo... Ah, tô ali deitado na cama e eu abro. Aí eu mando presente pros coleguinhas. Mas eu não tenho tanto hábito. Eu acho que é o jogo de Pokémon que eu menos me apeguei na vida, assim. Eu acho que eu jogava um pouquinho mais naquela época que as pessoas estavam num surto coletivo. Que todo mundo ia no parque do Ibirapuera, ia lá... Sabe, fazer raid de Mewtwo. Uhum. Não, nem lembro quais eram os Pokémon, mas eu lembro que foi. Eu acho que foi a última vez que a humanidade foi feliz plenamente, assim. Então...
Cara, eu tenho uma história bem engraçada de raid. Porque, assim. Acho que eu nunca contei isso aqui. Uma vez eu viajei, eu fui a São João del Rei e tava com um grupo de padres junto comigo, né? E um padre foi fazer uma visita num convento que fica perto da universidade lá da cidade. E esse padre entrou, foi pra lá, e ficamos eu e mais um outro padre sentado num banco da universidade. Do nada, assim, sentado conversando, esperando o outro descer e tal, assim, demorou um pouquinho. De repente começou a chegar gente. Começou a chegar gente, assim, fica parado perto da gente sem entender nada. Até que um menininho virou perto de mim e falou assim... Você tá aqui esperando começar a raid de não sei o quê? Aí eu olhei, assim, meio sem graça. Eu, o quê? Ah, raid de... Nem lembro qual Pokémon que era, mas foi muito engraçado porque foi muito aleatório. Aí que eu fui entender que era Pokémon GO. Eu falei assim, nossa. O negócio
gente,
é vivo mesmo.
Esse negócio de raid... Só falar aqui rapidinho. A primeira vez que eu fui fazer, eu tava caminhando, assim. E era a época que começou a ter, né? Acho que foi 2017, não foi? 2016, né? Eu tava andando e eu falei, ah, eu vou participar dessa. Saí correndo, né? E cheguei lá, tava todo mundo reunido. Primeira vez participando, os caras me ensinaram lá, ah, coloca aí o código desses três Pokémon, entra com a gente, não sei o quê. A hora que começou, deu falha que a minha hora tava incompatível com a deles. E, mano, todo mundo teve que sair, entrar de novo. Por causa de mim, eu fiquei com tanta vergonha, mano.
Nossa, o Luca foi aquele cara que estragou o rolê. Veio de gaiato no negócio e ainda nossa, estragou o rolê do pessoal.
Estraguei, cara, nossa. Ainda bem que eles conseguiram. Eles conseguiram, mas eu não peguei. Eu acho que era, na época, era Moltres, eu acho.
Nessa de raid, rapidinho também, eu e minha mãe, uma vez a gente tava voltando pra casa, e aí a gente tava usando aquele outro aplicativo que mostra... Ah, não, era um aplicativo que mostra onde tem Pokémon perto, e tinha um Scyther. Na época ainda era só a primeira geração. A gente... Era 11 da manhã. A gente foi indo pegar o Scyther, e seguindo, né, passou um cara de bicicleta pela gente, e a mãe falou, esse cara vai assaltar a gente. Aí eu falei, vai nada, pô, ele deve estar indo pegar o Scyther também. O cara manobrou a bicicleta, começou a meter a mão na cintura... Aí eu já tava abrindo a boca. Aí, irmão, procurando o Scyther também, o cara puxou uma arma. Aí pegou, ele realmente, assim, subtraiu o aparelho meu e da minha mãe, né? A gente não teve escolha, minha mãe ainda pediu o chip, ele falou que não ia dar. Um cara tentou atropelar ele, mas a gente, no final das contas, não pegamos o Scyther. Ainda ficamos
pelo
sem o Scyther.
Pelo amor de Deus, gente, o que é isso?
Rio de Janeiro, vai pela Fluminense.
Cara, eu esperava uma história, tipo, super fofinha,
eu
de
também,
uma amizade.
Mano.
Ele... O cara puxou uma arma. Que coisa.
É muito aleatório. Assim, eu não sei o que, que me impressiona mais, é assim, se é esse fato da questão de uma arma no meio da história, ou então as histórias que o Zé que começam com a seguinte frase: estávamos eu e a minha mãe jogando. Toda vez que ele fala isso.
Eu acho fofo. Tem um jogador, um pro player, né, de Pokémon Unite na Zapdos, o Gico, a mãe dele é a Mami's Go, que é, tipo, influencer de Pokémon, e ela parece que ela é super famosa na comunidade, assim.
Que legal,
e ela sempre vai pros eventos, ela tem um Instagram também super, super incrível. Então, assim, a minha mãe só conhece o Pikachu, mas eu acho muito legal quando tem um... Tipo, uma
não,
relação
é legal,
assim.
Eu acho diferente, eu acho interessante, muito legal.
Esse negócio é do Pokémon GO, mano, eu acho que merece um dia a gente gravar só sobre ele, que tem muita história legal. E, inclusive, é um jogo de Pokémon que rompeu qualquer barreira ao ponto da minha mãe jogar também. Tipo, minha mãe, ela nunca jogou nada, zero coisa na vida, e ela jogava. E, assim, tem aquelas trends, né, no TikTok de pessoas que não conhecem aquela coisa dando nome pras coisas, sabe? Nomeando a primeira geração de Pokémon conforme meu pai, né, não sei o quê. A minha mãe podia facilmente fazer isso, mano. Ela nomeava umas coisas assim, tipo, o Magikarp era peixe agonizante. Umas fitas assim, um dia eu tenho que gravar ela falando.
Peixe agonizante. É basicamente aquele cara lá, como é que é? O Edinaldo Pereira.
É, isso.
Peixe agonizante.
A gente teve o Pokémon Master, né? Master X, né?
Master Sex. Comemorando 2 anos de muito Pokémon Master Sex. E assim, é um jogo que eu nunca vi nada dele, nunca me interessei por ele. Joguei no primeiro dia, mas não liguei. Assim, não sei se vocês jogaram, se vocês gostam.
Eu só entrei uma vez nele.
Eu também.
O pior é que esse jogo, ele é muito legal, mas eu sinto que eu fiquei muito pra trás porque eu não tenho tanta paciência com gacha, né? Gacha, pra quem não sabe, é basicamente jogos de azar. Porque não é possível. É roubo, um assalto.
Crime, safadeza, isso é gacha.
É igual o Fire Emblem Heroes lá. É um assalto. Se não for assalto, sua carteira é assalto da sua sanidade. Então... É isso mesmo. Mas é um jogo, é muito legalzinho, assim, eu acho que traz muitos personagens que as pessoas são apegadas, tanto dos jogos quanto dos animes, assim, tem Pokémon especiais, tem roupinhas, tipo, nos eventos, os personagens vêm com roupas temáticas, eu acho que ele é igual ao Pokémon GO, assim, é um jogo pra você passar o seu tempo, mas talvez não seja um jogo pra você passar tanto tempo assim, porque... A sua sanidade tá em jogo mesmo. Você vai lá dar 30 giros no negócio e não vai vir o que você quer e... Mas eu acho que eles fizeram um update muito legal. Eu não joguei ainda, mas eu andei olhando um pouco a galera jogando. Eu acho que teve muito bônus novo, muita coisa legal pra galera. Quem joga com frequência, assim, vai aproveitar esse update. Sabe? Então... Uhum. Mas eu acho, assim... É um exemplo de jogo lindo também. Que nem quase tudo que a Pokémon Company faz é lindo, né? Então, eu acho que eles capricham muito nesse jogo. E eu fico com dó, tipo, porque pelo menos aqui no Brasil não é um jogo tão valorizado, né? Porque o brasileiro odeia gacha também. E com razão, porque, enfim, tudo...
É roubo.
Tudo é uma fortuna pra gente nesses jogos, né? Então...
Pois eu acho que pesa muito o dinheiro, né? Porque como você precisa comprar, né, moedinha, aquela coisa toda... Nem sei se é moedinha que usa no Master, mas é porque, assim, tem a moeda do jogo, né? E você geralmente precisa gastar. O que você ganha jogando é muito pouco, né? Geralmente. Então isso irrita um pouco, né? Você pensar, por exemplo, eu posso tentar abrir uma caixa, uma loot box por dia, ou coisa assim... Então, acho que isso desanima naturalmente, né? Mas que é bonito, gente. Não tem como falar que o jogo é feio, coisa desse tipo. Tem um trabalho muito bonito ali, graficamente falando, sabe? Porque é tudo desenhado, né? É bem bonitão.
É muito bonito, mas não é mais bonito do que o Pokémon Café Mix. Do fundo do coração.
É muito lindo!
Esse é lindo.
Essa puxada aí de pauta, hein?
Esse eu amo.
Então, o Pokémon Café Mix teve uma atualização também, né? Eu não sei direito, porque eu não joguei o Café Mix bem. Eu joguei só um pouquinho. Joguei a mesma coisa que eu joguei, sei lá, o Pokémon Quest, quando saiu pro Switch, sabe? Fiquei jogando um pouquinho e parei. Eu sei que entrou o Victini no Pokémon Café Mix e tem novos métodos de entrega. É Café Remix agora, né? Não é Café Mix mais, né?
É. É como se fosse uma continuação do Mix, né? Mas, na verdade, é o mesmo jogo.
É um update. Foi um update muito grande, né? Ano passado, eles mudaram o nome de Café Mix pra Café Remix. Fizeram
um remix.
Uma brincadeira ali no nome. E decidiram mudar o nome. Mas é o mesmo jogo, tanto que você só faz o update. Você não faz você não instala um aplicativo novo, nem nada, né?
Uhum.
E esse jogo, ele é maravilhoso, assim. Tipo, a gameplay pode até ser um pouco bobinha, mas ele é lindo. Os Pokémon são todos muito caprichados, muito lindos. Inclusive os Shinies, né? Porque agora trouxeram essa coisa de ter Pokémon Shiny nesse jogo. Eu fico revoltada, porque eu tenho muito mais o que fazer na minha vida, apesar de não parecer. Né? E eu não posso ficar pegando Shiny em todos os jogos. Eu preciso me concentrar em um só. Então, mas é maravilhoso. Pra um jogo que, assim, por exemplo, no Switch, não dá pra jogar no modo dock, né? No modo, como é que fala? No modo console. Você tem que jogar ele sempre no modo portátil. Então,
é porque ele usa o touch, né?
Sim, ele é todo touch, então ele é... Assim, é um jogo pra você passar tempo, talvez não no meio da rua do Rio de Janeiro, como o Zé já fez alguns comentários.
É.
Mas eu acho que é um jogo... Assim... Ele é muito diferente do que a Pokémon Company costuma fazer, mas ao mesmo tempo é um... Tem essa essência deles, de ser um jogo simples, divertido e, cara, é absurdo, assim, é muito lindo,
Ele tem um estilo muito gostosinho, né?
Assim, é muito
só de você
olhar.
Ver ele é muito bom. Ele é muito bom. É.
Não, ai, gente, os Togepi de roupinha... Eu me sinto uma tia velha falando isso, mas os bichos de roupinha são muito fofos.
Ninguém é tia velha na hora de falar de Pokémon de roupinha, Ana. Fica tranquila.
Não,
Pokémon
bem.
De roupinha é uma parada que passa tudo, todas as expectativas. Pokémon de roupinha é minha religião.
Cara, porque
errado
não é
falar isso,
Pokémon...
padre? Perdão, é errado?
Não, não, isso aí, cada um professa a religião que quiser, mas o problema não é nem Pokémon de roupinha, o problema é que tem Pokémon de boina também, aí é o outro nível.
Pô, aí ele já vem talzinho, gente, porque eles trabalham no café, não tem como.
Ai,
e as comidas, tipo, são em formato de Pokémon, a gente vê muito na internet os produtos do Pokémon Café lá no Japão, né? E que a gente vê drink em formato de banner e de Pikachu, de várias coisas. E as comidas no jogo também tem essas referências, assim. Então, essa é uma panqueca de Eve. Cara, é incrível. Não tem como.
Isso tem que ser dito também, né? Que dá fome, né? É um jogo que dá fome.
Sim, as comidas são lindas. Aí você fica, putz, queria...
Comeria fácil.
Teve uma atualização que é um pouco mais relevante, assim, dos jogos principais do que essa, né? Que entrou um novo personagem no Pokémon Unite. Entrou não, né? Vai entrar ainda. Que é o Duraludon, né? O Duraludon apareceu. Ninguém sabia que o Duraludon ia vir, né, Ana? Ele tava só naquela lista de leaks ou não?
Eu não lembro se ele tava na lista de leaks. Porque a lista de leaks tem 1 milhão de coisas há muito tempo.
Nossa, é uma lista imensa, né?
Uhum.
Mas eu acho que é um Pokémon que ele... ele é de Galar, né, do Pokémon Sword and Shield, e como ele veio com o Gigantamax, ele é um dos Pokémon de um dos NPCs que mais se destaca lá, que é o Rayhan, né, Ryan, não sei, tem várias, enfim.
O treinador de ginásio de dragão, gente.
Isso, ele era um dos Pokémon esperados aqui no Unite, né, o pessoal tá especulando que ele vai ser um novo attacker, porque a time, a Pokémon Company, lançaram um roadmap mais no começo do ano, que tinha lá um suporte, um attacker, um all-rounder, que a gente já sabia que era o Age Slash, né? É o Pokémon Espada e Escudo. O Pokémon Espada e Escudo não veio no
Que vem em Galo, já que veio no XY. Nossa,
é muito estranho isso, né?
Tudo bem, quem saiu pra questionar as decisões dessa empresa? E então a gente viu a Rupa chegando, né, essa penúltima semana aí no jogo, E agora o anúncio do Rodon, que as pessoas estão especulando que seja o novo atacante, né? A gente ainda não sabe quais são as skills deles, os...
Enfim. Mas ele é meio estranho ele ser atacante, né? Assim, eu não sou jogador assíduo de Pokémon Unite, mas... É porque, assim, o Duraludon, ele é um Pokémon grande, né? Então ele dá uma impressão mais de ser algo mais pra um tanque e tal, alguma coisa assim, né? Então...
Esse foi exatamente o questionamento que eu fiz com as pessoas e essa é a nossa dúvida. Sim, lógico, pode vir a Pokémon Company pode virar e falar, vocês foram baitados. Mas pelo kit de skills que mostraram no trailer, né, as habilidades deles, a especulação é que ele seja o novo atacante. Como a roupa chegou há pouquíssimo tempo, a gente imagina que eles ainda estão... Talvez o Duraludon chegue, enfim, na próxima semana ou... Enfim, eles evitam lançar tudo junto, né? Porque eles gostam de... eventos separadinhos, Então, tá tendo um evento agora da Rupa, né? Pra pegar a Rupa de graça no jogo. E que vai acabar junto com o passe dessa temporada, né? Então, muito provavelmente, quando chegar a próxima season, a gente já tem o Duraludon no jogo.
É, e eles botaram um modo novo também, que é esse Full Fury, né? Eu não cheguei a jogar o Full Fury.
Absurdo. Não, esse modo sempre foi o meu sonho, porque eu sou jogador de LoL, e quem jogou LoL conhece o Urf. O Urf é um modo... Significa ultra rápido e furioso aqui no Brasil. E o Urf é um jogo que você não tem nenhum tempo de recarga, basicamente. Só tem tempo de recarga dos feitiços, né? O Flash e outros assim... Mas as skills em si, as habilidades de uso contínuo, não tem tanto tempo de recarga. Então é muito frenético, é tudo muito rápido. Então esse modo, assim, a hora que eles anunciaram, eu e toda a comunidade, todo mundo ficou muito louco, porque todo mundo queria muito isso. Assim, e é muito divertido. Eu joguei muito nesse tempo que estava disponível, né? Agora já saiu. Eu não entendi com que frequência que vai voltar, mas talvez eles estivessem em algum teste, né, lançado por pouco tempo, pra ver se, sei lá, qual tipo de exploit ia aparecer no jogo. Mas é é o tipo de modo que eu acho que traz vida pro jogo, assim, pra ele não ficar sempre repetitivo, pra ranked não ser... Só aquela coisa ranked, sabe? Que a nossa cabeça vai ficando consumida. Então, eu acho que a Tencent, né? A time e a Pokémon Company acertaram muito nessa escolha. E eu espero que... Lógico, a gente não quer falar, é cópia do LoL. Mas a gente espera que eles se inspirem no LoL para outros modos alternativos. Do tipo... No LoL a gente tem o Todos por Um, que é tipo um personagem pro time inteiro. O time inteiro vai jogar só de Charizard, só de Venusauro. Então...
Ah, isso é maneiro.
Muito legal também. Então eu espero que seja a próxima ideia super inovadora deles, de trazer esse modo. E... Porque eu acho que esse tipo de coisa, assim, o modo de Natal que teve também foi muito bem aceito pela comunidade. Acho que o modo de Halloween, que todo mundo virava abóbora, era um pouco... tiltante, assim, as pessoas estavam um pouco estressadas na época. Mas eu acho muito legal que eles estão dando atenção pro jogo, né? A gente tá vendo o Mundial... Eu acho que nunca é um erro trazer esses modos, né? Então... Eu acho que, assim, se teve dois anúncios do Pokémon Unite que foram acertados, foram um Pokémon que o pessoal queria muito, apesar de eu achar ele estranho, porque ele é um prédio, com pernas, e um modo que muita gente já tinha especulado que um dia viria pro Unite.
E chega trazendo essa novidade, né? Assim, é algo novo, né? Sempre é bom tendo novos modos e tudo. Então, que venha mais, né? Mais e mais modos.
Moleque!
Depois nós tivemos dois anúncios que, assim... Né? Ninguém liga, pelo menos não por enquanto, né? Que é o evento lá no Eu nunca consigo pronunciar esses nomes, gente. Brilliant Diamond e Shining Pearl, né? É difícil de falar. Então tem o evento do Shining lá, enfim, ninguém liga. Depois teve também, essa aí a gente liga, né? Que é o anúncio da animação, né? Baseado em Hisui lá com a sombra do Zorua, né? Como é que pronuncia? Zorua mesmo?
Zorua.
A gente vai ligar mais quando sair a animação do que...
quando sair. Que foi o que aconteceu com a Dubidoff, né? Quando saiu a Dubidoff, todo mundo... cabeça explodindo, todo mundo feliz, aquela coisa toda. Mas por enquanto, né? Vão esperar sair. E por fim, a gente teve também aquilo que era que todo mundo tava esperando, mas não dessa forma. Que era um update do Pokémon Legends Arceus, né? Então todo mundo esperando uma mega DLC e veio uma atualização aí que... Enfim, vou deixar quem tá jogando Pokémon Legends falar, né, gente? Melhor.
Tu tá jogando, Ana, atualização?
Cara, eu preciso de outro jogo na minha vida, porque eu não aguento mais. Eu tô com quase 150 Shines nesse jogo, isso é anormal, velho.
Meu Deus.
Eu acho que, assim, eu entendo por que esse update veio agora, porque faz pouquinho mais de um mês, né? O anúncio, na verdade, veio menos de um mês depois do lançamento de Pokémon Legends Arceus. Então, eu imagino que eles não quisessem lançar um DLC imenso agora, terminando a história. Então, não tô falando que a história é incompleta, mas é porque eu acho que tem alguns pontos que estão em aberto. Então eu acho que talvez no futuro a gente tenha um DLC um pouquinho maior, independente do anúncio que ficou pro final do ano. Mas eu acho que o anúncio agora foi mais pra dar um gás pra quem já terminou tudo. Então assim, eu já terminei todas as quests do jogo, já fiz todas as missões, as principais e as side quests, então... O que me restou é ficar procurando Pokémon Shiny. O que eles lançaram? Um DLC curtinho, com algumas outras quests, umas besteirinhas assim, e uma nova mecânica de Outbreak, né? Que são, pra quem jogou a geração 6, seriam as novas hordas, né, do jogo. Então, eu acho que eles fizeram assim, foi mais tipo, estamos dando novas possibilidades pra vocês brincarem no jogo. Mas eu acredito num DLC um pouco mais relevante, talvez mais pro meio do ano. Assim.
Eu também acho que vai acontecer em algum momento, porque assim, o jogo é um sucesso. É absurdo. A gente tem aí um episódio sobre o Pokémon Legends, quem quiser ouvir com mais calma. Mas é inegável que as pessoas estão literalmente respirando o Pokémon Legends de tão bom, né? Você comentou aí, Ana, que já tem não sei quantos Shines, mas você não é a única. Eu vejo muita gente que tá agarrado no jogo e que, assim, que já, alguns já até terminaram tudo, mas estão seguindo só no Shiny Hunt lá ainda, né? Enfim, o pessoal tá vidrado demais e não tem jeito, né? Eu acho que uma hora, uma DLC pelo menos com algum pouco de história, algumas outras missões, devo surgir por aí.
Eu tenho certeza disso. Eu acho que ainda tem muitas dúvidas que o final da história não responderam. Algumas coisas que você acaba tudo e fala, tá, mas e aquele personagem X? O que aconteceu com ele? Por que que ele... Tipo, pra onde ele foi? O que que ele tá fazendo? Qual o destino dele? Então eu acho ainda que coisas acontecerão, assim. Então a gente ainda tem um... Enfim, a gente tá no começo do ano, né? Começou março agora, então eu acho que ainda tem chão aí pra aproveitarem o Legends Arceus.
Moleque!
Bem, acho que agora chegou o momento que todo mundo tá esperando. Eu sei que você que tá aí ouvindo a gente, você tá esperando. É esse momento aqui agora, onde nós temos o anúncio dos novos jogos, né? A nona geração agora, né? Eu sempre perco as contas.
É a nona.
É a nona geração com os jogos, né? Scarlet e Violet. Ou Scarlet e Violeta, né?
Já vamos acostumar.
Scarlet e Violeta. Que, diga-se de passagem, foi um anúncio um tanto quanto diferente pra mim, sabe? Eu achei estranho algumas coisas, mas à medida que a gente for discutindo, eu vou comentar. Mas... Eu acho que nem precisa perguntar qual que foi a reação, né? Porque a melhor reação que a gente teve nessa internet é desse menino que tá aqui com a gente, se chama Zé Renato, né? Esse menino, que ele fez a melhor de todos, os melhores de todos os reacts do jogo, que é muito bom. Inclusive, Jonathan, por favor, use o áudio desse react, desse momento dele gritando moleque, por favor, porque é perfeito, viu? É perfeito, perfeito, perfeito.
Era uma alegria genuína. É impressionante como que uma geração de um joguinho, moleque, mexeu comigo daquela maneira. Eu tava besta com a parada. E é um negócio que, assim, o padre tava falando comigo no dia e ele não imaginava que ia vir, não era, padre? Você não imaginava que ia ter?
Não, eu não imaginava. O meu foco era nem DLC de Arceus, você sabe por quê? Na minha cabeça ia ser um evento pequeno. Porque quando a gente pega a maneira como a Pokémon Company e a Nintendo têm feito as coisas nos últimos anos, a gente sempre tenta buscar um padrão, né? Isso é normal de nintendista, né? E assim, os anúncios do Pokémon sempre estavam acontecendo nos eventos Pokémon Direct, entendeu? Então, os eventos de Pokémon Presents sempre eram eventos menores, né? Aí eu fiquei meio assim, não sei se vem alguma coisa tão grande por aí. E de repente veio, né?
O que acontece? Eu já joguei TCG lá na live durante um tempo. Eu jogava TCG antes disso, né? Eu tô meio longe, mas eu jogava cartinha, junto com o Igor. Beijo, Igor. E aí, com o tempo, o pessoal lá do canal que jogava TCG, beijo, Ronan, me avisava com regularidade que, tipo, talvez esse presente ia ter a nona geração, porque por causa das datas. O Pokémon TCG, ele é agora, não sei se sempre foi, mas de XY pra cá, que eu sei, foi dividido em 12 blocos, né? Tipo, você tem o bloco XY, dentro tem 12 coleções, tipo, 12, entre aspas, com número mesmo, né? Tipo, que é XY1, 2, 3, porque tem coleção de meio de tempo, né? Tipo, XY3,5, sei lá. Mas enfim, tem XY1 de 1 a 12, Sun e Moon de 1 a 12 e Sword Shield de 1 a 12. E quando batesse a 12, ia acontecer o quê? E estavam falando, tem que anunciar o novo Pokémon pro final desse ano, porque a 12 tá chegando. E se não tiver jogo, não tem carta. Tipo, poderiam fazer alguma coisa? Poderiam. Mas é aquilo, é aquela parada no último dia. Pokémon não é igual certas franquias que vendem 3 cadernos da Tilibra em época de início de aula. Não é. É um bagulho grande de verdade. Tem que ter roupa na C&A. Não é assim. Então, tipo, os caras precisavam fazer essas coisas e precisavam das cartas pra isso. Então, o que me falaram era, vai ter uma nova geração agora. Tem que ter esse presente pra anunciar isso. E foi. Olha, tá vendo como é que são as coisas?
Pois é uma coisa muito louca, é um universo gigantesco, né? Não é só desenho, não é só jogo, tem todo um contexto de um mercado que você tem que suprir, né?
É.
Cara, e o anúncio foi bem legal, né? Aquele lance de ir brincando com a gente não sabia. Não foi uma coisa que começou, a gente já sabia, nova geração. Algumas pessoas falavam, né? Mas ainda assim a gente ficava... Peraí, vamos ver. Não, espera. Eu, por exemplo, só falei nova geração, quando apareceu os 3 Pokémon novo. Porque até então, eu tava falando...
Nossa, demorou isso tudo?
Eu tava pensando que ia ser, tipo, uma DLC ou algum outro jogo spin-off, não da franquia principal, tá ligado?
Cara, assim, eu como disse, eu não assisti ao vivo e tal, então eu fiquei sabendo da nova geração pelo Twitter. Então, quando eu peguei pra ver o trailer, eu já sabia que era uma nova geração. Só que, se eu tivesse vendo ao vivo, eu mataria que é uma nova geração, porque na hora que tá começando o trailer, que tem aquele guardinha lá, olhando as coisas, quando aparece o logo da Game Freak, logo eu... Eu tomaria como jogo, não nova geração, eu usei a expressão errada. Que era um novo jogo, porque, por exemplo, se fosse um anúncio de um filme, pra que teria o logo da Game Freak?
Não, eu também, eu já fui sacando que era jogo, mas eu achava que seria, tipo, sei lá, ou uma super DLC de Arceus, mas eu duvidava disso, então por isso que eu fiquei esperando, ou até mesmo um novo jogo que seria um outro spin-off, assim. Pô, faz parte da franquia, mas...
Com guardinha, eu achei que era porque eu achei que era Detetive Pikachu 2.
Não, eu também.
Porque na maior closezão no café, aí eu achei que era. Tu achou, Ana? Tu achou
não,
o quê?
A hora que deu zoom no café, eu falei Detetive Pikachu.
Eu levei um susto. Mas um susto com esse anúncio. Eu não sei, assim, porque eu já tinha especulado algumas datas, né, com várias pessoas, assim. E a gente sabia que provavelmente esse ano teria algum anúncio de uma nova geração. Se não fosse aí agora, né, ainda em 2022, sairia pra 2023. Pelo tempo do lançamento do Sword and Shield, porque uhum. Legends Arceus é parte da franquia principal, né, isso é confirmado pela Pokémon Company, mas ao mesmo tempo não é um jogo da franquia, assim, uma nova geração, né. Legends Arceus faz parte da oitava geração. Então, existia essa possibilidade. Mas eu acho que, querendo ou não, pegou todo mundo num susto, sabe? Mesmo... Porque assim, a gente sabe que vai ser anunciado. A gente não sabe quando. Aí, de repente, vem um anúncio. Eu gosto dessa surpresa também. Mesmo que eu fique ligado, assim, em leak, converse com as pessoas, tudo. Eu acho que foi... Cara, não sei, eu acho mágico, assim. Eu acho que foi um anúncio de outro mundo, assim. Porque eu acho que todo mundo ainda tá naquela coisa do Arceus, que tá tudo muito fresco na nossa cabeça.
Sim, já tem pouquíssimo
Pokémon
tempo, né?
Ele vira e fala, tô. E a nona geração, assim. E já mostra os starters, que é uma coisa que... Assim, lógico, foi no final do trailer, as pessoas estavam um pouco... Assim, entenderam que era um novo jogo, né? Uma nova geração. Mas ninguém esperava que os starters já fossem anunciados logo nesse primeiro trailer, né? Uhum. E não teve um grande leak, assim, antes, que é uma coisa que normalmente acontece.
Isso que eu queria comentar. É o primeiro anúncio de uma nova geração que eu lembro, assim... Claro, levando em consideração o tempo, assim, de internet, essas coisas, que não teve um grande leak. Porque, por exemplo, eu vou pegar o Sun and Moon. O Sun and Moon chegou a vazar a logo do jogo. Né, uns dois dias antes de ser anunciado. Sword and Shield vazou um monte de coisa. Let's Go vazou imagem, print da tela do boneco montado em cima do Lapras. Né? E teve várias coisas. E dessa vez eu não vi nada. Eu não vi, por exemplo, alguns canais que são famosos aí aqui no contexto da comunidade Pokémon no Brasil, como o Camaleão, que gosta muito de fazer vídeo de rumor, aquela coisa. Não tinha. Não tinha, foi vendo nada. Geralmente a gente fica naquela expectativa, vai sair, e sai. E dessa vez não teve nada. Eu achei isso tão legal, mas tão legal, porque tava todo mundo desarmado. Então, de repente, toma mais um Pokémon. Foi
pra
muito legal
esse ano, eu acho que isso é o... Eu acho que isso... Eu não sei se eu fico muito animado ou se me apavora. Pensar que eles vão lançar mais um Pokémon da franquia principal nesse ano. Uhum. Dois, né? Porque são dois jogos. Então...
Sim.
Eu entrei em choque, assim. Eu falei, não é possível que venha no final de 2022. Inclusive, muita gente tá falando que isso é um sinal que Zelda vai ser adiado pro ano que vem. Já tá A comunidade nintendista, como sempre, está tendo relações saudáveis entre os fãs, né?
Mas então... Eu acredito nisso. Eu acredito e torço pra isso, porque meu bolso agradece. Porque
nossa,
eu acredito piamente que Zeldinha chega aí em fevereiro ou março de 2023, tranquilamente.
Nossa,
né?
Sai esse ano ainda, viu, cara?
Eu acho que eles conseguem lançar esse ano, porque eu acho que esse anúncio de Pokémon foi ousado da parte... do ponto de vista da Nintendo, eu acho que foi ousado esse anúncio. De fato, temos Pokémon no final do ano. E assim, se for adiado, eu acho que tudo bem, porque é o que eu falei, eu espero um DLC de Arceus mais pra frente. Então, eu acho que assim, Pokémon está bem alimentado esse ano.
Sim, sim.
Num caso de terem que adiar o próximo. O problema é Zelda ser adiado, então eu...
Mas Zelda ser adiado é algo rotineiro.
A gente tá acostumado.
E esse Zelda não foi adiado ainda. A única data que a gente teve dele é 2022 e só. A gente nunca teve outra data divulgada, entendeu? Então, se rolar um adiamento...
Mais um dia normal sendo fã de Zelda, né?
E por causa do Mario Kart agora, por causa da DLC, a gente sabe que até o final de 2023 tem coisa saindo. Então, tipo, a gente sabe que 2023 é de boa, pode meter coisa em 2023.
Sabe, e assim, voltando pro Pokémon, né, que é o foco. É muito legal a maneira como foi apresentado, porque, assim, é nítido mesmo. Não sei se vocês comungam dessa ideia, mas, enfim, é a impressão que eu tenho. É que, assim, a fórmula do Arceus tá ali. né? Tá ali, não vou afirmar no sentido de captura e nada disso, que isso aí a gente não tem como afirmar nada, mas o modelo de estilo de mapa tá tudo ali, né, dos pokémons em questão de proporção, em questão de tá andando pelo mato, aquela coisa toda, tá nítido isso, né, e eu achei isso bem legal, e ao mesmo tempo que eu achei legal, eu achei interessante, porque deu uma impressão assim, vamos testar com o Arceus e vamos ver se dá certo? E se der certo, a gente segue, entendeu? Eu acho que rolou uma coisinha assim. Não, não no sentido ruim, porque tem muita gente falando aí, ah, Arceus é uma tech demo pra nova geração. Não, não é isso. É um senhor jogo completaço, muito gostoso de jogar, entendeu? Agora, se ele tá trazendo elementos novos pra franquia principal, eu só agradeço, eu não reclamo.
Porque são jogos que parecem ser diferentes, né? Porque o Arceus, ele nunca foi vendido como jogo de mundo aberto. Esse jogo, no site, tá escrito a experiência de mundo aberto de Pokémon, não sei o quê, que as cidades se mesclam ao selvagem. Então, tipo, o que eu imagino que vai ser que você não tem aquelas coisas, tipo, você sai da cidade e a tela fica preta, faz tchau, tchau.
Você não vai ter um NPC chato te parando no caminho.
Você só sai, igual Breath of the Wild.
Eu acho que é isso.
Esse jogo é o Breath of the Wild do Pokémon agora.
Inclusive, vamos rir um bocado aqui agora. Como é que vai funcionar um treinador te desafiar? Porque até o presente momento, se você passasse na frente dele, ele te desafiava. E agora, será que você vai ter que fazer um stealth pra não entrar no campo de visão dele?
Cara, no Arceus tem isso, na verdade. Então. É porque, na verdade, não tem muitas batalhas contra treinadores, né? Mas existe. Eu não vou, enfim, entrar em detalhes porque eu não sei. Eu não quero, tipo, estragar a experiência de todo mundo, mas... em algumas poucas batalhas que você tem pós-jogo, depois que você termina a história principal, você consegue dar um migué no NPC, assim, dar a volta nele. E eu, por acaso, testei e eu descobri que se você andar atrás dele, ele vai, tipo, virar pra você e falar, tá querendo enganar quem? Umas coisas assim.
Ah, então, isso aí, porque eu não tinha visto isso ainda. Então, aí agora, ó... Então tá confirmado, realmente você vai ter que fazer um stealth aí, quem sabe, pra poder fugir das batalhas, né?
Eu imagino que em algumas eles deem um jeito, tipo... Ah, se você, por exemplo, você tá num caminho que você só tem como passar por lá. Porque assim, é mundo aberto até você ter todas as montarias, né? Então, talvez tenha um negócio desse, assim. Mas eu tô muito curiosa pra, enfim, ver tudo desse jogo. Porque eu sei que é muito ruim ter esse pensamento de, ah, o Arceus é tipo a demo do Scarlet e Violet, mas ao mesmo tempo, eu acho que aconteceu isso mesmo, né? A gente sabe que a equipe da Game Freak estava dividida em duas, né? Então é como se fosse tipo uma equipe secundária trabalhando no Arceus e a principal trabalhando nessa nova geração. Mas... Eu acho que o que eles querem é pegar todo esse feedback da comunidade, tudo que deu certo no Arceus e manter nesse novo jogo, sabe?
Sim, sim.
E eu acho que tem muito material, porque os streamers estão, tipo, alucinados no jogo. Os speedrunners estão, tipo, quebrando a cabeça, porque, aparentemente, o jogo é tão redondo que não dá pra quebrar, assim, o jogo pra fazer speedrun, tipo, pular tutorial, fazer, enfim, passar por parede que você não devia passar. Então,
eu acho que... O pessoal quebra a cabeça com isso mesmo, né? Como é que pode, né?
Eu acho que a Game Freak tem muito material pra estudar e ver o que tem que ir pro próximo jogo, né? Pra próxima geração. E as coisas que eles... Tipo, a comunidade achou isso aqui uma porcaria. Então, vamos fazer, sabe?
Dona Game Freak, leve a batalhinha, tá? Deixa a batalha do jeito que tá muito bom, viu? Não precisa de telinha dedicada pro combate, não, viu?
Não, mas já mostraram que não vai ter, já parece que não vai ter já.
Não, isso aí
já
eu foi. Sei, só tô afirmando, entendeu?
Ah, entendi.
Eu quero que a Game Freak mantenha o Shine, tipo, no mundo aberto também, assim. Porque
isso é legal também.
Porque eu acho que isso, assim, eu acho que essa é a experiência de você... ser um mestre de Pokémon, assim. Eu me senti o Ash agora falando, mas é isso. É você... No mundo, você não vai descobrir se aquele Pokémon é Shiny se você entrar numa batalha com ele, né? Então, eu acho que isso teve no Let's Go também, né? A gente conseguia ver alguns Shinies no Overworld, assim, andando no mato. É, que acho que foi um retrocesso no Sword and Shield. E que agora no Arceus eles, enfim, trouxeram de volta. Então eu tenho certeza que eles... Assim, Game Freak, pelo amor de Deus, eu não quero quebrar a cara no final do ano e falar, nossa, os caras fizeram isso mesmo, porque eles são, tipo, não tem lógica no que eles fazem. Então eu espero muito que a Game Freak esteja ouvindo isso. É um apelo da comunidade, não estrague a experiência do Arceus, porque eu acho que ela se encaixa, assim. Eu acho que é o futuro do Pokémon mesmo, não é...
Agora é legal lembrar do seguinte, que esses dois jogos que estão chegando aí, essa nova geração, ela vem com uma tarefa bem, assim, importante, digamos assim, que é justamente definir o que vai ser o futuro da franquia depois de Arceus. Vai seguir esse padrão ou vai criar um novo padrão? Porque não tem como, nós falamos isso no nosso episódio do Arceus, que não tem como o Pokémon ser a mesma coisa depois desse jogo. Porque tem muita coisa ali no sentido de melhoria de vida, né, e tal, que não dá pra ser ignorado. Então agora a gente vai ter uma geração pós-Arceus, geração nova, oficial, né, não é um spin-off. Então agora a gente vai ver como os jogos vão ser daqui pra frente, né. O mundo aberto já foi confirmado, mas ainda tem as outras coisas. Por exemplo, a questão das montarias. Nós vamos ter alguma coisa parecida com isso? Nós vamos ter aquela praticidade de você conseguir se locomover de uma maneira rápida e sem muita enrolação? Ou a gente vai voltar para a bicicletinha mesmo? O patins, aquela coisa toda. Então, essas coisas vão ter que ser olhadas agora com calma, né? Vai precisar de você ir no computador trocar os Pokémon, ou você vai poder fazer a troca aí de onde você estiver, aquelas coisas todas, né?
Ai, não, isso acabou já tem um tempo. Acho que não.
E no Arceus, faz sentido você precisar falar com o NPC pra isso. Porque ele... Enfim, o Arceus se passa numa época que não tinha tecnologia, né? A gente vê que a Pokédex é tipo um caderno artesanal, ela só atualiza a partir do momento que você mostra ela pro professor, sabe? É pra ser esse negócio meio arcaico ali, né?
Sim, sim.
É um negócio artesanal. Mas, assim, a partir do momento que a gente tá vivendo no século XXI na série de novo, né? Eu acho que não faz sentido a gente precisar, tipo, procurar o computador o tempo todo, Enfim, a Pokédex...
A oitava geração não foi assim, então não tem por que ser.
Eu acho que a partir do momento que o jogo não tem um motivo histórico pra existir determinadas mecânicas, não tem como retroceder, né? Então, eu tô tentando me convencer que a Game Freak não vai dar uma dessas.
Idem.
Já tá confirmado que o jogo se passa na Espanha, ou não?
Sim.
Porque já tá confirmado, né? Que essa geração é na Espanha. Porque logo assim que começou, me falaram que parecia o México. Aí a gente ficou voltando o vídeo e tinha muito ouro, tinha muita coisa, tinha uva.
Não,
isso é outra coisa. Em Sword Shield já tinham detalhes que mostravam que a nova geração teria vínculo com essas coisas da Espanha e tal. Porque tem um papel de parede que tem laranja, tem a fruta lá, a toranja, sei lá, e a uva. Então as lances da Scarlet e Violet estavam no Sword Shield. E tinha um outro detalhe que me mostraram, que eu vou procurar aqui enquanto vocês falam depois, que também mostrava que a nova geração seria essa, tipo, dando pista da geração.
É um quadro da estação, não é quadro não, é um pôster da estação que mostra um moinho de vento.
Isso,
né, grande,
isso.
É, da estação de trem.
Isso.
E, agora, assim... É legal e tudo, né, ter essa inspiração na Espanha, porque a gente sai de Galar, que era uma região inspirada na Inglaterra. Então, aquela coisa muito nevoeiro e tal. Desculpa pra Wide Area, que só tinha nevoeiro, né? Mas, enfim. Mas, assim, tinha aquele clima diferentão e tal. E agora você vai pra um país... Que, para uma região, né, no caso, que ela é toda ensolarada, sabe? É aquela coisa bem, bem verão, mas não no estilo praia que era Lola, sabe? É uma coisa mais assim, diferentonas. Tá muito bonito. Eu particularmente gostei muito. Eu tô vendo algumas pessoas criticando a direção de arte por conta de não ter mais aquela pegada anime, né, que Sword Shield tinha. Mas eu tô gostando desse estilo agora mais realista, entre aspas, bem entre aspas mesmo, que a direção de arte assumiu, né? Eu acho que pode dar muito bom. Ele lembrou um pouco o New Pokémon Snap, né? O estilo dele.
Uhum. Cara, as pessoas são muito chatas, cara. Reclamam de tudo. Estavam reclamando outro dia de Sword Shield por causa de estilo artístico. Aí agora o estilo de Sword Shield serve. Para de ser chato, gente. Gosta da parada quieto. Eu, hein? Que coisa.
Maluco. Obrigada, deixa... Zé. Porque eu não queria ser a pessoa que ia dar esse rage.
Pô,
nesse
que gente
podcast.
Chata, cara. Pô, que coisa.
Mas as pessoas são muito chatas. As pessoas são insuportáveis, não tem como.
Aquele garoto, o personagem principal, parece aquelas crianças de quadro vitoriano, sabe? O garoto tem muita cara de criança doente de quadro antigo, sabe? É muito estranho aquele menino. Mas é muito maneiro, é diferente o Magnemite reluzindo. Pô, pelo amor de Deus, tá lindão.
Nossa, sai. Eu achei muito polido o jogo. O Survivor, né, que aparece Nossa. No trailer. Tipo, os detalhes de escamas dele, eu não sei.
O Magnemite também.
O Magnemite,
você achei
vai
escão, incrível, pô. Tipo, o quanto esse trailer foi polido, porque a gente viu o primeiro do Arceus, assim, se colocar um do lado do outro, você não diz que é a mesma empresa. Porque o primeiro trailer do Arceus, eu não acho que ele fosse feio, mas ele estava menos polido. E eles fizeram um anúncio de jogo... Com um trailer polido desse, eu acho que também foi pra, tipo... Ah, vocês estão reclamando do trailer, então a gente vai lançar um trailer em HD, sabe? E ainda assim, as pessoas estão brigando e xingando e reclamando. Então, eu concordo com o Zé, as pessoas são muito chatas. A comunidade desse jogo é insuportável. Assim,
meu Deus.
Desculpa.
Agora sim, não tem como, não tem como, Ana. Parece que já tá no ethos do anúncio Pokémon, né?
Todo mundo é sommelier de árvore na comunidade Pokémon. É. Ah, porque a árvore não tá no... Tipo, a textura não é assim, porque na Inglaterra de 1990 as árvores costumavam, sabe? Umas coisas assim, que eu acho que a gente ouviu muito na época do Sword and Shield, que eu não acho seja um jogo tão feio quanto as pessoas falam. Sim, podia ser melhor, claro. Inclusive o DLC, acho que podia, tipo, ter coisas melhores. Mas ao mesmo tempo não acho que seja, tipo, esse Deus nos acuda, assim, que as pessoas estão...
Pois é.
Sabe?
Eu também não achei feio, muito pelo contrário. E isso eu preciso dizer com todas as palavras. Eu falei, gente, primeiro, o jogo não tá pronto. A gente já acompanhou outros anúncios de Pokémon e a gente sabe que melhora muita coisa. E algo que precisa ser dito, esse trailer, não sei se eu tô falando besteira, vocês me corrijam se eu estiver errado. Esse trailer é infinitamente mais bonito que o primeiro trailer do Arceus.
Uhum.
Sim, com certeza.
Sabe? É infinitamente. Claro, tem defeitos no trailer? Claro que tem, gente. Mas é porque é uma demo ainda que tá sendo desenvolvida. Pra você ter noção, mostrou, foi anunciado... os iniciais, mas não teve nenhuma animação deles. Ou seja, se nem os iniciais foram mostrados de maneira animada, quer dizer que o negócio tá bem no início mesmo. Porque não é uma questão de revelar ou não revelar os iniciais. Já revelou. Então se revelou, por que não mostrou eles no jogo?
É, não tinha nenhuma CG, porque o Sword Shield, quando teve o lançamento, foi num trailer de, tipo, acho que foi 7 minutos do Sword Shield, né? E eles mostraram, tinha aquela animação no final, que era do Scorbunny subindo nas engrenagens, o Grook batendo na pedrinha, que achavam que o Grook ia ser fantasma, porque ele batia na pedra e a grama levantava. Ô, época. E esse não teve nada disso, foi só uma foto dos iniciais. Inclusive, eu sou 100% pato de topete, tá?
Não,
aí, ó.
O jacarezinho lá do
também,
dinossauro
amo também,
é incrível.
Jacaré, gente. Jacaré
o Luca, ele tá quieto assim, pensando no gato maconha.
O Luca é gato maconha, 100% gato maconha.
Eu tô apaixonado pelo gato maconha, mas eu gostei do patinho Donald também, cara.
Gente,
cara, o pato de topete, inclusive um abraço aí pra todo mundo que for fã de Jojo e estiver assistindo isso, que eu acho que esse pato de topete tinha que ser o Josuke, porque ele é perfeito pra isso. Então, se nenhum dos três aqui viu o Jojo, é porque pauta cultura. Já fica o recado aqui.
Eu conheço.
Eu vi só
não
o início, eu tenho que voltar. Eu vi só o início.
É incrível. E o pato de topete nasceu pra fazer essa referência. Não existe... Se a Game Freak vier com outro papo, é mentira, é fake. Já pode denunciar. Porque cara, o pato de topete é o dono desse jogo.
Eu acho engraçado que compartilharam no Twitter, acho que foi o ano passado ou 2020, que fizeram uma fan art com possíveis iniciais de uma nova geração, né? E tinha o gato maconha, não do jeito que é, né? Mas era um gato planta e tinha um patinho topetudo água.
Não, muito cara, bonitinho. Quando os iniciais são todos fofos, é porque o jogo já tá sendo, assim, desde o começo tá sendo um acerto.
Cara, a gente tem que ver as evoluções, né, também.
Ah, não, mas assim, eu acho muito difícil de dar errado. Mas a Game Freak vem numa onda de iniciais bons, né? Porque os de Galar também são muito bons. Né? Todos eles são bem carismáticos, todos eles. Os de Alola também são bem carismáticos. Então, assim, a gente tá numa onda boa de iniciais. Tomara que continue assim. Mas voltando à questão gráfica do jogo, etc., eu tava falando que todo anúncio de Pokémon, ele é acompanhado disso, né? Ah, mas tá com isso, mas tá com aquilo. E tal. Cara, e assim, as pessoas se esquecem de simplesmente jogar. O Arceus foi isso o tempo inteiro. Depois que o jogo saiu, todo mundo simplesmente se esqueceu. Sabe? Tava lá o povo se estapeando pra poder, falando que o jogo era feio e tal, com os trailers todos já em fase final. O jogo saiu, todo mundo esqueceu e todo mundo vidrado no jogo e vendo que é muito bom, que cumpre a sua função. E é isso, né? O jogo é pra poder se divertir. Se você quisesse ver uma coisa em alta definição, aquela coisa toda e tal, você pega um outro tipo de conteúdo, cara. Uma animação preparada pra isso. Ali o foco é o gameplay. É você se divertir. As pessoas se perdem nisso, né?
Pois é. Tem videogame por aí, padre, do tamanho de um prédio que, inclusive, tá tendo problema em performance com certos jogos. E ninguém tá falando nada. Mas, assim, quem sou eu pra falar?
Né? Flame War ao vivo.
Mas, assim, uma coisa... Brincando. Agora, já caminhando pro final, né? A gente não pode deixar de... A gente não pode encerrar esse cast falando desse monte de apresentação sem falar daquilo que balançou toda a comunidade Pokémon do Brasil, né, que foi a campanha pedindo pela tradução dos jogos. Que foi uma coisa bizarramente grande que rolou, cara. É impressionante.
Enorme. Né?
Inclusive, eu preciso deixar aqui um agradecimento muito grande, né, ao Erlon, né, que... Erlon, eu nunca sei como é que pronunciou.
Chama ele de Erlon. Então
Erlon, né? Agradecer muito ao Erlon, porque ele que deu início a esse pontapé de organizar, né? Já tinha gente que tava se movimentando, como sempre tem, mas ele tomou a iniciativa de criar, literalmente, um tutorial ensinando como você reclamar a Pokémon Company. A Ana tava nessa discussão, né, Ana? Ela deve se lembrar disso. Que a gente ficou discutindo num grupo de amigos, WhatsApp, que as pessoas falam, tem que cobrar a Nintendo, mas se esquece que, no caso, a cobrança aqui tem que ser para a Pokémon Company, né? Então, o Elon foi lá, preparou com muito carinho, chamou o pessoal e a comunidade abraçou de um jeito que tomou proporções nunca vistas, né? O tema ficou em primeiro lugar do Trending Topics Brasil e chegou a nono lugar no Mundial.
Eu vi que apareceu no programa da Fátima Bernardes.
Aparece
o... Tipo, eles têm aquela nuvem de hashtags, né? De termos isso. Mais usados. E tava lá, Pokémon PTBR.
O Coelho
e
tava lá também, né?
Era só Coelho. É.
O Coelho era...
Acho que era o Coelho animal.
É. Não, eu criei essa fic na minha cabeça.
Mas é preciso lembrar do seguinte, apareceu no segundo dia da campanha, quando não estava mais no auge, entendeu? No auge mesmo, o negócio tomou proporções gigantescas. Claro, a gente tem que agradecer isso à nova embaixadora de Pokémon, né, do Brasil, que é a dona Juliette e seus cactos.
Pois é, rainha, dona do mundo.
Não, eu tenho que falar outro, Xaropinho. O Xaropinho falou também.
O Xaropinho, Casimiro, mas a Juliette, ex-Big Brother, eu não vi um escritor de livro apoiando, hein? Mas eu vi ex-Big Brother apoiando.
Eu preciso registrar aqui minha indignação, porque a gente
todo
teve...
Todo mundo queimando livro.
Não, muita gente tava aí... entrando na campanha, a Juliette entrou e tal, e depois muita empresa viu como oportunidade de marketing, né? A gente viu Casas Bahia, Ponto Frio.
Aí é fácil, né? Fazer.
Não, tudo bem. Não, eu não vou nem julgar
que
isso aí.
Eu quero que entre. Não, eu quero que
mais é que entre. Mas eu tenho que mostrar a minha indignação, que é o seguinte. a verdadeira embaixadora de Pokémon no Brasil não entrou na campanha. Cadê que é Eliana? Aquela que é responsável por popularizar Pokémon nesse país. Se chama Dona Eliana. Cadê ela pedindo Pokémon em português?
Ela tinha que relançar a música dela. Ela tinha que relançar aquela música.
Nos anos 2000, através da gravadora BMG, a cantora e apresentadora Eliana lançou seu maior sucesso, A Força do Mestre.
Para ser um grande mestre Pokémon,
alguém chama Eliana rápido.
Gente, Eliana, cadê você? Precisamos de um vídeo seu falando pra Pokémon TVR, que vai ser um marco na vida dessa
chama
comunidade.
Chama a Sandy também, né? Porque quando eu era pequena achava que a Sandy cantava a abertura.
Não, quem canta?
Não, não, gente. Tem uma amiga, uma senhora que canta.
Inclusive, Jonathan, esse é o momento de você colocar a música da Eliana tocando aqui no fundo, viu? E a gente lembrando dela se apresentando no, naquele programa do Gugu lá no SBT, como é que era? O Sábado alguma coisa? Que no... Sabadão. Sabadão. Nossa, e aquelas sabadão. As mulheres dançando na taça, toda molhada. E a Eliana cantando a música do Pokémon.
Gente, criança é um gritando. Padre falando isso.
Cara, mas é anos 90.
Mas isso é cultural, Ana. Isso é pra todo mundo.
Sei, mas eu tô...
É saudável, é almoço de domingo.
É, de família.
À tarde, é.
A banheira do Gugu é família, coisa familiar.
Totalmente familiar. Oh, mas a gente só quer deixar claro aqui que a gente tá nessa campanha também, né, gente? A gente quer ver Pokémon. Eu acho que todo mundo aqui concorda comigo que não tem essa de ah, não, tem que aprender inglês. Não, tem que ter acessibilidade, gente. Não é porque você aprendeu inglês jogando que todo mundo vai aprender. Tem gente que
aprendeu
pesquisa.
Nada, aprendeu nada. As pessoas aprendeu falam nada, isso. Mas isso é mentira, aprendeu nada. Você só
fala isso só pra defender
um
a empresa, só.
Você aprendeu na escola e para de mentir. Para de mentir. Você aprendeu
detalhes. É verdade. É. Mas o que importa, gente, que é o seguinte. Isso aí a gente precisa dizer também. Se não vier agora, não vem mais não.
Mais.
Tá?
É.
Não vem mais não. Viu? Desculpa, eu sei que é um peso muito grande. Mas assim... Porque o negócio tomou proporção internacional. A gente viu o Game Explain fazendo vídeo sobre o pessoal da comunidade da China falando sobre isso. Né? O comunidade Pokémon da China falando, olha, nós recebemos depois de muito tempo. E a gente sabe o que, que é jogar Pokémon sem ter uma localização. Então por que que...
É, mano, tem que ter.
Quem fala português não pode. Porque assim, venhamos e convenhamos, né, gente? Tem italiano no Pokémon, né? Acho que tem holandês também, se eu não me engano. Ou não, tô escolhendo. Alemão, gente. Tem alemão no Pokémon e não tem português.
Pula, sim. É, uma certa tensão com o Brasil, né? A gente viu que o Mario Party veio localizado. O é Switch Sports?
Nintendo Switch Sports.
Nintendo Switch Sports. É, então. É, a gente sabe, né? Teve o teste aberto há pouco tempo aí. A gente sabe que esse jogo também tem localização em português. Então, assim, eu acho que a Nintendo tá mostrando alguma atenção, mas eu acho que essa campanha ela foi muito grande, não só porque a gente viu a mídia especializada no Brasil falando, e a Juliette. Então, eu acho que, assim, teve muita movimentação por aqui, mas teve essa movimentação lá fora. Hoje, o pessoal do Bulba Garden, que é quem... organiza e mantém a Bulbapedia, que é tipo a maior wiki de Pokémon no mundo, fazendo uma postagem falando disso, que os fãs brasileiros estavam se juntando para fazer esse pedido. E assim, se a gente teve alcance com a Juliette e todo mundo, eu acho que um site que é acessado no mundo inteiro e é referência de conteúdo de Pokémon, eu acho que a gente... Assim, a Pokémon Company viu, sabe? A gente sabe que viu. Agora, eu acho que é uma escolha deles e a gente espera que traga para um... Num futuro próximo, assim, que de preferência seja esse jogo. Talvez não o Arceus, assim, com uma localização atrasada, mas o Scarlet e Violeta.
Eu acho que é isso, a gente tem que entrar mesmo na campanha, e tá valendo ainda, tá, gente? Inclusive, continue intuitando pra poder chegar, e também, principalmente, fazendo lá o tutorialzinho do Erlon, ensinando como reclamar da Pokémon Company, pra que a gente possa ser ouvido, né? Mas, resumindo isso tudo, o que importa agora, né, gente, é que venha logo o Pokémon Escarlate, Pokémon Violeta, para que a gente possa curtir essa nova região, que não tem nome ainda, mas que, com certeza, promete muita coisa boa para nós aí. Muito bem, chegamos ao final desse Project NCast com gosto de jogo novo de Pokémon, com gosto de falência na minha carteira. Mas enfim, chegamos felizes. Né, senhor Luca? Vai pegar também Day One ou não?
Cara, vamos ver como vai estar. Se tiver bem parecido com o Arceus, eu pego sim. Eu gostei muito do Arceus.
Você nunca se converteu totalmente ainda ao Pokémon,
não,
né?
Não, a franquia principal ainda, se for daquele jeitão que eu falei no último programa lá sobre... O programa que a gente gravou sobre Legends Arceus, eu não vou pegar, acho que não vou nem tentar, cara, porque assim, começa a me dar uma... No começo eu gosto, mas daí vai me cansando, assim.
Cara, joga Earthbound e não gosta de Pokémon, cara, é impressionante.
É, eu não entendo isso. Não,
eu falei pra vocês, Earthbound também não passa do começo, porque eu fico enjoado.
Mas é isso, eu queria agradecer a Ana pela presença aqui, a nossa especialista, a nossa correspondente, direto de Hisui, né? Muito obrigado, nossa, Ana.
Fui puxada por um rift de tempo.
Justamente.
O Zé veio me chamar e eu fui puxada de volta pra realidade. Mas muito obrigada pelo convite, de verdade. A hora que o... Quem foi? É o padre que veio falar comigo e eu... Ai, meu Deus! Alguém pra me deixar falar de Pokémon. Então, como eu falei no começo, isso pra mim é muito especial, o convite e tudo. Então, muito obrigada pra vocês todos. Fica o exposed no Luca, que veio me perguntar como que pega a Shiny no...
Olha no Pokémon isso, Arceus,
tá... Meu Deus!
Pra vir falar que não tá encantado com Pokémon, que tá...
Não, assim, eu tô... Não, Arceus eu tô curtindo muito, mano.
Se ele não sabe como é que pega a Shiny, é sinal de que ele não fez a missãozinha lá da Ponyta Shiny.
Não, mas eu peguei. Ensinando ele as manhas de pegar nos
Outrageous. Pois é, mano. Não, é que... Mano, a Ana começou a postar. Todo dia ela postava uns 3, 4, tinha falado, mano, como assim? Como que ela tá fazendo isso? Eu falei, mano, como que faz? Me ensina, pelo amor de Deus.
Não, mas de verdade, muito obrigada a todos. E fica o nosso pedido aí de Pokémon em português no final do
isso
ano.
Isso aí. E onde que o pessoal te encontra?
No Twitter, falando muitas groselhas e postando muitos shinies. É @ana com 2 N's, GC _. Vai ficar em algum lugar que eu já sei, porque toda vez alguém me fala isso, que fica na descrição do podcast. E na Twitch eu sou Rabbit Heart, tipo, literalmente coração de coelho em inglês. Acho que eu vou traduzir meu nick também pra ser coerente com a campanha de localização de jogos. Enfim, é isso.
Gente, e nós vocês já sabem, né? Eu sou o Padre Edson, você pode me encontrar lá no Twitter por Edson Ribeiro.
E o meu vocês também já sabem, @LUKA Torres, tudo junto.
Eu sou o Zé Renato, você pode me encontrar em qualquer rede social e na Twitch de domingo às sexta, de 5 às 8, como Zé Renato. É Zé Renato, só que com Nacho no final.
O Tacos. Nós somos...
É o Tacos.
É... Doritos.
E nós somos o Project NCast. Toda sexta-feira, ali por volta do meio-dia, tem episódio novo pra você. Você pode ouvir em todos os sistemas de streaming de áudio ou então no nosso site, projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Beijo, gente, valeu.
Alô.
Alô.
Até.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.